Estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. Agora, deixa eu ler aqui um e-mail que diz o seguinte. Moisés, fui criada em um meio evangélico e tenho muitos preconceitos. Um deles é o aborto. Tive um relacionamento com um rapaz e engravidei. Entrei em pânico. Eu com 23 anos e nem podia comentar com ninguém e em casa nem sonhar. Resultado de tanto medo que estava, abortei e fiquei com uma culpa do tamanho do mundo. Ao assistir uma palestra sua e também em um programa de rádio há pouco tempo, você comentou sobre o assunto e me senti aliviada. Já não conseguia nem olhar para alguém que me sentia mal. Este e-mail é para lhe agradecer. Suas palavras foram importantes para mim. Um abraço. Ela coloca o nome dela aqui. Eu vou até falar, mas o nome é Marieta, né? Ela está dizendo que é exatamente sobre o aborto. Eu, de verdade, fiz um programa. Quer dizer, já falei muito sobre esse assunto, porque esse assunto é um assunto que acaba criando uma polêmica muito grande, né? E, na verdade, a gente tem que saber muito mais. E a nossa abordagem é pelo lado da espiritualidade, né, do conhecimento das dimensões, é diferente. Né? Então, o que a gente fala? A gente fala sobre a nossa origem é de lá para cá, né, do mundo espiritual para o físico. Você não nasce no físico e tem um espírito, né? A gente acredita de outro jeito. Então, o nascimento de uma pessoa precisa existir um espírito, e esse espírito ele vai encarnar, né? E a grande verdade é que, quando eu comentei sobre esse assunto, eu comentei da dificuldade que a gente tem de aceitar algumas perdas, né? Então, quando a mulher engravida, quando ela está esperando o bebê, não é só ela que está esperando, né? Todo mundo em volta, a família, está todo mundo em expectativa. E muito mais do que isso, até o mundo espiritual também fica com a expectativa dessa criança, né? Então, quando acontece um aborto, né, quando o bebê nasce prematuro, quando acontecem coisas que não estão de acordo com as nossas expectativas, né? Aí, realmente, a gente vai ter um luto. O aborto, se for um aborto espontâneo, a gente até aceita um pouco mais, né? Mas fazer um aborto, né? Você fazer um aborto, aí a gente já tem tantas complicações. Isso porque as nossas crenças, né? Tudo que a gente aprendeu nos leva a considerar que você fazer um aborto é matar alguém, né? E não funciona desse jeito, né? Eu penso que as mulheres e os homens tem o livre-arbítrio, né? Eles arcam com a responsabilidade daquilo que eles fizerem. Mas tem coisas que são próprias do indivíduo e que nós, como comunidade, não podemos interferir, né? Eu penso que a gente tem que ter esclarecimento para não fazer as coisas no espaço reservado à ignorância, né? A área de sombra da ignorância. A gente tem que fazer as coisas dentro do espaço do esclarecimento. É óbvio que você, por exemplo, fazer um aborto simplesmente por fazer, né, eu vejo que não tem sentido. Mas penso que existem situações em que você tem o direito, né, a mulher tem o direito de falar, olha, eu não posso ter esse filho. E ela tem motivos e vai poder explicá-los bem. Primeiro, eu acho que é assim, né, você tem que conseguir explicar para você, né? Porque o primeiro obstáculo é a gente aceitar coisas que a gente aprendeu totalmente ao contrário, né? Então, ela tem que ter uma justificativa boa para ela, porque quando a gente tem uma justificativa que é boa e sincera, você vai poder explicar para o outro. Eu acho que isso é fundamental, né? Então, ela diz aqui que ela entrou em pânico. Eu sei como é que é isso, né? Quando você vai contra as regras que nós mesmos inventamos, criamos, sejam elas justas ou injustas, a gente fica numa situação de desconforto muito grande. E aí, quando ela diz assim que se sentiu aliviada, olha, eu penso que a gente tem que ouvir, é que nem médico, né? Você tem que ouvir várias opiniões. Você não pode ir no médico, ele fala, olha, você está um tal problema, e você fala, nossa, então agora eu tô com tal problema, não tenho alternativa. Eu não penso que funciona assim. Você vai no médico, se ele falar que você tem uma dificuldade, você vai num outro médico, né? E aí ele pode dar uma opinião diferente daquela, que aí você tem que ir num terceiro, pedir uma terceira opinião, não é verdade? Eu acho que isso é importante para que a gente consiga lidar com a vida de forma mais tranquila. Comigo mesmo aconteceu um tempo atrás, bastante tempo, né? Eu era mais jovem, e eu fui no médico e ele fez um exame e falou, olha, você vai ter que fazer tal coisa. Era uma coisa bem agressiva, né? E eu falei, tá bom, doutor. Então ele falou, então você volta aqui, né? Eu vou te dar uns medicamentos para você se preparar para isso. Aí eu saí de lá e eu fui num outro médico. Eu não posso mentir, nem me enganar, nem enganar ninguém. Outro médico não era, ele era um homeopata, né? Ele fez os exames, a gente ficou conversando mais de uma hora. Era um médico bem tranquilo, bem à vontade. E ele falou, olha, você vai fazer o seguinte, você vai tomar esses negócios aqui, esses medicamentos, e ele deu lá a fórmula dele, em 15 dias, se você não tiver bom, a gente vai conversar. Eu falei, tá bom. Depois de uma semana eu não sentia mais nada, né? E eu ia ter que fazer sabe, uma coisa que é meio séria, né? Você colocar aqueles tubos dentro do teu estômago para olhar e para, né, tomar contraste, aquela coisa toda, não precisou de nada disso e não tive mais nenhum problema. E olha que eu faço exames, né, dentro de um espaço regular, né? Mas a gente precisa sempre de uma opinião. E eu vejo que quando você fala que realmente você se sentiu aliviada, eu penso que a gente tem que ouvir a todos, né? Ninguém é dono da verdade. Não tem ninguém nesse planeta que possa saber a verdade absoluta. A gente acha que sabe, né? Isso é bem verdade. Quando você começa a colocar regras e leis, você... Isso é a minha opinião, eu posso estar enganado, já vou dizer isso também, posso estar enganado. Mas começou a colocar muita regra, muita lei, é melhor rever, porque quem precisa de muita regra e muita lei não tem bom senso. Bom senso é um espaço maior, é o espaço da inteligência, é o espaço onde a gente resolve aquelas coisas que nenhuma regra consegue resolver, né? Então, vamos pensar dessa forma para a gente poder crescer e... principalmente ajudar as pessoas. Mas eu fico feliz, Marieta, que você consiga na tua vida, né, ter paz, liberdade, tranquilidade, que você faça o melhor caminho possível, que você cresça muito, porque esse é o sentido da nossa vida. Moisés, li o seu livro O Que Eu Contaria Se Fosse Francisco de Assis, que ele realizava curas, mas que essas não eram milagres, é verdade. Eu digo isso no livro, se você quiser ler o meu livro, leia e depois você pode mandar e-mail como essa pessoa está mandando. Que eles não eram milagres e sim resultado de um conhecimento que ele tinha. Afinal, que conhecimento é esse? Como isso funciona? Qualquer um que tenha esse conhecimento pode curar? Isso seria o fim do nosso sofrimento? Obrigado pelo seu trabalho, tem me ajudado muito. E a pessoa que coloca aqui assina como Gabriela. Então, Gabriela, deixa eu te falar uma coisa. É isso mesmo, né? O conhecimento ele faz com que a gente consiga ir muito mais longe, né? O Francisco de Assis, na verdade, esse livro ele é o resultado de um trabalho de projeção astral contínuo que eu venho fazendo, né? Desde os 7 anos de idade que eu tenho tido essas experiências e, aliás, de verdade, eu me esforcei muito. Porque você pode conseguir alguma coisa por um tempo e de repente você perder essa capacidade, né? E eu falei, eu não quero perder essa capacidade porque ela é importante. Eu vou, no fim das contas, são 53 anos praticando projeções astrais. Eu nunca parei de anotar e sempre e a cada dia eu fiquei procurando caminhos para utilizar isso de forma muito positiva, não só para mim, mas para todos aqueles que estão à minha volta. Você só cresce assim. Não fica pensando que você vai crescer sozinho e ficando na área do egoísmo, não. Senão o planeta teria só você. Nós temos que ver que os outros são importantes, as diferenças são importantes. As diferenças nos fazem crescer. Vai ter gente mais avançada, mais evoluída, mais educada, menos educada, gente mais primitiva. Você vai encontrar tudo, né? Você não pode ficar com raiva de ninguém. Você tem que se aperfeiçoar e começar essa mudança dentro de você, né? Olha, o Francisco de Assis, ele, no livro eu relato que ele conseguia fazer algumas coisas. E uma das coisas que ele fazia era projeções astrais lúcidas. Então, isso é uma realidade que você vai encontrar lá no livro. Então, você vai descobrir também que em um determinado momento ele estava num lugar e ao mesmo tempo ele estava com o pai dele que estava doente, né? Fala, puxa, mas isso é milagre. Olha, nós temos que ver de uma forma muito mais ampla a vida e parar de ficar criando mitolândias, né? Porque a gente tem essa ideia de que vamos fazer as coisas que por passe de mágica. Não, tudo tem lógica, tudo tem conhecimento. Você pode ter certeza disso, né? E é isso que eu coloco lá. Falo, nesse livro, eu dou uma explicação energética, inclusive das situações do Francisco, onde ele tinha que se refugiar para as cavernas, porque ele não aguentava as energias que eram geradas naqueles ambientes, naquelas situações, as pessoas pedindo coisas para ele. Ele foi muito insultado, Francisco. Você não pode esquecer que o Francisco foi colocado na rua nu pelo pai, né? A gente dá uma ajeitadinha na história para ela ficar mais bonitinha, né? Não, o pai tirou toda a roupa dele, porque ele jogou a roupa, as coisas que o pai tinha, ele trabalhava com tecido, essas coisas, ele jogou tudo porque ele teve um momento assim de despertar, né? Ele falou, nossa, tudo que eu tenho não vale nada, eu tenho que trabalhar o que eu sou. E ele começou a trabalhar isso, mas ele teve experiências de projeção astral, né? Muitas experiências. E o resultado disso o levou a utilizar isso para poder ajudar as pessoas. Você vai falar, mas como ele sabia disso? Olha, quando você tem projeções astrais lúcidas, você tem o conhecimento dos chakras. Você pode ter certeza disso. Você sai fora do corpo, você vai poder enxergar os chakras, você vai ver como eles funcionam. Lá no SEC a gente faz inclusive exercícios, né? Por exemplo, o pessoal que faz curso de clarividência com a gente, depois, semanalmente, você vai praticar, né, junto com as pessoas esse tipo de atividade, que é uma atividade de treinamento, né? Não existe mágica. Isso é meu ponto de vista e você pode desconsiderar também, ou mesmo pode mandar um e-mail e falar, mas você está falando bobagem. E a gente vai conversar, que eu acho que a questão não é a gente se confrontar. Tá? Você pode ter a tua opinião e eu ter a minha. A questão é a gente achar a verdade juntos, né? E a gente tem que estar aberto para isso. Eu posso dizer para você que eu estou aberto para isso. E eu agradeço também a você por ter feito esse percurso comigo e até a próxima semana.